exigências normativas que regulam e dão sentido às interações entre os Estados. De Vestfália a Viena, da Paz de Versalhes à Carta das Nações Unidas, a ordem internacional sempre foi baseada num conjunto de práticas normativas e de expressões das vontades dos Estados. Os costumes internacionais, os tratados, as organizações e tribunais internacionais foram e são a bússola para a ação dos Estados, os fios de prumo da sua conduta e a fonte da sua legitimidade. A ordem internacional deve preocupar-se tanto com aquilo que é como com aquilo que deve ser. Esse elemento normativo da ordem, a expressão dos seus ideais e dos seus caminhos para a paz, a segurança e o bem-estar de todos os povos, encontram-se também no direito internacional do pós-carta da ONU. Esta consagra ainda a soberania dos Estados, o multilateralismo, assente na proliferação de organizações e tribunais internacionais, a proteção dos direitos humanos, as regras sobre a conduta da guerra e a punição de crimes contra a humanidade. Se não existe uma polícia mundial, nem por isso deixa de haver regras do jogo, contemplando incentivos para os cumpridores e punições para os infratores. As ações da Federação Russa são claras e inequívocas na sua violação das regras, normas e leis básicas da ordem internacional e por isso têm de sofrer uma punição exemplar. Não esteve, não está nem estará em causa a legitimidade das sanções impostas pela comunidade internacional à Rússia. Mas não podemos ficar no meio da ponte. A manutenção de sanções parciais apenas contribui para prolongar a guerra, o sofrimento humano e a insegurança internacional. É urgente levar as sanções às últimas consequências, atingindo o regime de Putin no seu núcleo duro político e atingindo a sua economia na sua espinha dorsal, o petróleo e o gás. Um Estado alicerçado na corrupção cai quando deixa de haver dinheiro para comprar a lealdade. É preciso ser duro, porque Putin só entende a linguagem da força do poder. Putin avançou sobre a Ucrânia porque nos julgou fracos. É hora de lhe mostrar o contrário, que estamos fortes, unidos e decididos a travar a batalha pela paz, pela democracia e pela liberdade. As imagens que nos chegam de Bucha e de outras localidades no caminho da retirada russa do norte da Ucrânia chocam-nos como um ataque aos mais sagrados redutos da dignidade humana e relembram-nos algumas das páginas mais negras da história do século passado. Sejamos claros, tratam-se de atrocidades repugnantes e crimes internacionais gravíssimos. Uma investigação internacional determinará se tratam de crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, bem como os seus responsáveis. Mas a indiferença não é aceitável. E uma condenação vigorosa destas atrocidades é o único caminho ético. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, alguns têm tentado passar a ideia de que esta é uma guerra entre a Rússia e o Ocidente. Não é. É uma guerra entre a Rússia e os valores da humanidade. A Rússia incomoda a democracia, a liberdade, o pluralismo, o Estado de Direito, os direitos humanos, os direitos das minorias. Incomoda os valores e princípios humanistas. Nós, portugueses, europeus, humanistas e cosmopolitas, temos de ser soldados no combate por tudo aquilo em que acreditamos e que tanto nos custou alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado André Ventura. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, o debate que nos traz hoje aqui não é por boas razões. E por isso, da parte do Chega, a condenação é inequívoca. Esta é uma guerra brutal e ilegal, cujos causadores e autores têm de ser severamente punidos. Sim, não são notícias falsas que outros, aqui na extrema-esquerda do Parlamento, tenham-se tomado abstenção e voto contra em apoio à Ucrânia na última resolução. É a pura da verdade que o Bloco não gosta de ouvir, mas que tem que ouvir, porque é verdade. Como também é verdade que ainda há poucos meses havia dois partidos nesta casa que diziam sair da NATO é imperativo
E hoje, perante uma agressão russa, sabemos que a NATO é a nossa única força de apoio que nos pode salvar. Mas aqui estão eles, a dizer que devíamos sair da NATO, que devíamos abandonar as armas nucleares para que Putin possa entrar pela Europa toda e tomar-nos a nossa liberdade. Se vocês não gostam da liberdade, nós gostamos, lutaremos por ela e ficaremos aqui a lutar por ela. Sim, senhora deputada Joana Mortágua, os lábios de qualquer cor foram da opositora das presidenciais, que teve 3% dos votos. Por isso, houve muito mais mulheres a votar num candidato chamado André Ventura do que numa candidata que diz que estava tão incomodada com os lábios vermelhos. É verdade, senhora deputada, é verdade, é verdade. Sem hesitações perante a força bruta. Doeu-vos os vossos 3%, doeu-vos os 3%. Sem hesitações perante a força bruta e a aniquilação das nações. E, senhor Presidente da República, senhor Presidente da Assembleia da República, permita-me trazê-lo a este debate para lhe dizer que é precisamente este nacionalismo positivo ucraniano que está a permitir a luta todos os dias, em cada rua, em cada vila, em cada local da Ucrânia, onde a Rússia quer esmagar, o nacionalismo quer lutar. Onde querem destruir uma pátria, há alguém que ama a sua pátria e quer lutar por ela, e é isso que nós vamos continuar sempre aqui a fazer. Mas a tarde não podia terminar melhor. Com o seu deputado a dizer que para o PS um ditador é um ditador, seja de esquerda ou de direita. Eu ia jurar que tinha visto os primeiros ministros socialistas de abraços a Fidel Castro e a Hugo Chávez na Venezuela a vender computadores e a dizer que era este o caminho para o futuro de Portugal. E agora vem aqui dizer que ditador é ditador, seja de esquerda ou de direita. Um bocadinho de vergonha e memória era bom aqui no Parlamento. Eu sei que o seu deputado não a tem, mas era pelo menos útil que tivesse um pouco. Senhores deputados e senhor Presidente, a Ucrânia está debaixo de intenso ataque e cabe-nos a todos fazer esta defesa. O que é estranho por parte de um governo que tem como Ministro das Finanças alguém que deu os dados à Rússia dos ativistas que protestavam contra eles frente à Embaixada e alguém que está sempre disponível para acolher todos os ditadores de esquerda aqui em Lisboa. Alguns até montam tendas no Terreiro do Paço e podem ali dormir. Deviam ter vergonha de estar aqui hoje a falar de ditadores quando os senhores trouxeram a esta capital, a esta gloriosa capital nacional, a maioria dos tiranos e ditadores que andam por esse mundo fora a apoiar ditadores de esquerda. Senhor Presidente, senhores deputados, não podia haver maior vergonha de termos neste momento que precisávamos um governo firme e forte, mas temos um governo que apresentou o mesmo orçamento do Estado, que apresentou há uns meses aqui na Assembleia da República. Entretanto, o mundo mudou, entrou em guerra, mas o que vamos ter é o mesmo orçamento. É a austeridade socialista. Se os outros não querem saber, nós cá estaremos para vos combater.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em Portugal não vivemos com medo de ouvir sirenes. Não vivemos com medo de que a nossa casa seja destruída ou que tenhamos de fugir com os nossos filhos rumo a um país desconhecido. Não vivemos com medo de ver a nossa família morrer num qualquer ataque militar. Mas esta é a realidade de milhões de pessoas na Ucrânia. Vidas que foram violentamente viradas do avesso em consequência de uma agressão inaceitável por parte da Rússia. Neste momento, ucranianos, em combate ou de mãos amarradas, morrem por culpa do exército russo. O sangue e as lágrimas de um povo são o preço a pagar pela paz no resto da Europa e pela fúria expansionista de Putin em reconstruir o Império Russo. E não, não são os interesses da Rússia pelo controle do Mar Negro ou a percepção de ameaça à sua segurança por parte da NATO, que nem nunca esteve em causa, que explicam esta segunda e violentíssima invasão à Ucrânia. Não é o falhanço de um regime que prometeu a prosperidade e que apenas oferece autocracia e corrupção que explica este ataque a um suposto inimigo. Não. Esta guerra não provocada, que é uma violação grosseira do direito internacional, este atropelo à soberania de um país vizinho, esta violência contra a população civil, deve-se ao ódio de Putin pelas democracias liberais e pelas sociedades livres. E enquanto os ucranianos morrem pela sua e pela nossa liberdade, existem no Ocidente países, partidos políticos e pessoas que ativamente ou de forma dissimulada apoiam o regime de Putin. O apoio explícito ou a neutralidade cobarde beneficiam o agressor, permitindo-lhe que prossiga os seus objetivos sem qualquer tipo de punição. O que estes idiotas úteis ao serviço de Moscovo não percebem é que amanhã também eles poderão ser esmagados pelo poder que defendem. E quando isso acontecer, a quem vão recorrer? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a bravura ucraniana na defesa da sua soberania é a primeira linha de proteção do Ocidente e deve ter todo o nosso apoio. Em sanções drásticas ao agressor, com o fim da compra de petróleo e gás à Rússia, na troca de informações e no envio de equipamento militar, na eliminação das burocracias de acolhimento aos refugiados para que rapidamente consigam trabalhar, pôr os filhos na escola ou ter acesso a serviços de saúde. É tempo de reforçar as relações comerciais e as políticas de segurança e defesa para com os nossos aliados. É tempo de tornar a construir um mundo mais seguro, assente no multilateralismo e no respeito pela integridade territorial dos Estados. Assim, sem relativismos ou falsos pacifismos, sem anti-americanismos primários e sem ter que esconder louvores passados ao agressor, nós, na Iniciativa Liberal, condenamos inequivocamente todos os massacres em território ucraniano e não hesitamos em apoiar a Ucrânia na sua luta pela liberdade. A Ucrânia luta por nós, saibamos estar à altura.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção no debate em nome do PCP. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde 2014 que o PCP denuncia a guerra na Ucrânia e as suas dramáticas consequências para o povo ucraniano, apelando à paz e ao respeito pela vida, pelos direitos políticos, culturais, económicos e sociais de todos os ucranianos, sem qualquer discriminação. Aliás, este Parlamento teve a oportunidade de se pronunciar pela primeira vez condenando a guerra na Ucrânia a 25 de julho de 2014, quando, por iniciativa do PCP, foi colocada uma proposta de voto à discussão. Proposta que foi essa, foi então recusada. Por mais que sejam as pressões para repetir em cor o discurso da escalada da guerra, que é hoje imposto como pensamento único, o PCP continuará firmemente a defender a paz, tal como tem estado desde 2014. Por isso, o PCP condena todo o caminho de ingerência, violência e confrontação, o golpe de Estado de 2014, promovido por Estados Unidos na América, na Ucrânia, que instaurou um poder xenófobo e belicista, a recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da escalada belicista dos Estados Unidos da América, da NATO e da União Europeia. Continuaremos hoje, como ontem, a rejeitar o caminho da escalada militarista, do envio de cada vez mais sofisticado equipamento militar, da imposição de sanções, porque esse é o caminho de quem defende a guerra, de quem não quer parar o conflito, de quem, na verdade, é indiferente ao sofrimento do povo ucraniano e do povo russo, de quem quer impor a via militar e a guerra económica, independentemente da destruição e do desastre económico e social que daí possam resultar para aqueles dois povos. A instigação da guerra da Ucrânia por meses ou até anos, como perspectiva o Presidente dos Estados Unidos da América ou o Secretário